A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Seguimos então nesta segunda hora do A Nossa Terra em Festa com as festas São Roque e Merlin Sampaio.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas em honra de Santa Maria em Panoias e São Roque em Merlin Sampaio.
Com o apoio
Meca Griminho, Agricultura e Jardinagem. Somos representantes da Cubota no distrito de Braga e Viana. Estamos em Frossos.
Móveis Jacinto. Todo tipo de mobiliário e carpintaria. Visite-nos em Panoias.
Fisiovitae. Fisioterapia, saúde e bem-estar. Em Panoias.
União de Freguesias de Merlin Sampaio, Panoias e Parada de Tibães. Apoia a tradição e a cultura local. Visite a freguesia.
AutoGef Reparações Gerais de Automóveis. Alinhamentos, pneus novos e usados, banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica e serviços rápidos. AutoGef, na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado. AutoGef, há 30 anos a cuidar do seu automóvel.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Este ano, a realização das festas foi um verdadeiro desafio. Dos mais de 40 nomes indicados para fazerem a festa, muitos poucos apareceram, o que levou a que o processo de constituição da Comissão de Festas se prolongasse. Toda esta situação atrasou o início da angariação de fundos para a Comissão, começou a trabalhar apenas em novembro e dezembro com as rifas e sorteios semanais. Fizeram também vários momentos de convívio, como o bananeiro no Natal, o Dia da Mulher e uma sardinhada no São Pedro. Aos sábados têm feito dias temáticos, como o Dia do Pão com Chouriço ou o Dia de Fados. As festas de São Roque acontecem no final de agosto, 29 de agosto a 1 de setembro, embora tenham um primeiro momento festivo no dia 16. Vamos conhecer esta programação e o trabalho desta Comissão de Festas e para isso já temos connosco em estúdio Luísa Abreu, Presidente da Comissão de Festas de São Roque, Linda Rodrigues, membro da Comissão, Padre António Luís Sousa, Pároco de Merlin Sampaio e Carminho Soares, Presidente da União de Freguesias de Merlin Sampaio, Panoias e Parada de Tibães. A todos, bem-vindos. Seguimos, portanto, da primeira hora para a segunda, com o Padre António Luís, Pároco de Merlin Sampaio desde 1990 e Carminho Soares, Presidente da União de Freguesias de Merlin Sampaio, Panoias e Parada de Tibães. Temos também Luís Abreu, tem 60 anos e é natural de Merlin Sampaio. É professor e foi secretário da Junta de Freguesia e Presidente da Assembleia de Freguesia. Fez também parte da Comissão de Festas de São Roque em 1996 e 2010, tendo colaborado várias vezes com outras comissões. E Linda Rodrigues tem 45 anos e vive em Merlin Sampaio, é empregada têxtil e já fez parte da Comissão de Festas em 2016. E iniciamos a nossa conversa com Luís Abreu. Luís, esta é a terceira vez que faz parte desta Comissão de Festas. Como se sente em estar uma vez mais a servir a sua freguesia?
Bom dia a todos, antes de mais. É com grande orgulho que me sinto a desempenhar estas funções e espero levar a cabo uma boa campanha e que as pessoas sejam do grado toda a gente.
Muito bem. Como há pouco falamos, a vossa comissão organizou várias atividades. Quer-nos falar um pouco das mesmas? Como é que foi a adesão da freguesia? Se resultaram na medida do que gostariam?
Umas mais do que outras, como é óbvio. Nossa atividade semanal dos fins de semana com o bar, uns dias mais, outros dias menos, que é como o tempo, mas tem funcionado e esperemos levar a bom porto o barco.
Muito bem. Linda, a Linda está na parte da cozinha, penso que é assim, e eu perguntava precisamente como é que tem sido organizar todo o trabalho, naturalmente, que tem a ver com a parte da gastronomia, com o objetivo da angariação dos vossos fundos.
Bom dia, tem sido fácil porque colaboramos uns com os outros, temos organizado em reunião à terça-feira, decidido o que vamos fazer, toda a gente dá os seus palpites e fazemos as encomendas, tudo, e daí tem sido, temos conseguido fazer o que nos é possível.
Uhum. Quer-nos falar um bocadinho das atividades neste âmbito, portanto, do Dia da Mulher, dos dias temáticos, como é que tem sido?
Foi muito bom, são experiências, são atividades diferentes do que estamos habituados, ninguém está preparado para servir, não é? E para fazer comida, eu pelo menos não estou para fazer comidas para muitas pessoas, porque o Dia da Mulher tivemos 170 mulheres, foi muito. Mas com a ajuda dos nossos homens, das nossas mulheres, conseguimos, correu tudo muito bem, com a ajuda do Carmindo também, que se disponibilizou para nos ajudar, correu tudo muito bem, foi muito bonito, as mulheres adoraram, é complicado, é, mas tem que haver trabalho, discussões no meio que há sempre, é normal, mas chegamos ao fim e a gente consegue dar a volta a tudo.
Muito bem. A nossa produção foi ouvir Manuel Cunha, membro desta Comissão de Festas. Agradece a grande adesão da freguesia e deseja que as festas sejam um sucesso.
O Bananeiro é engraçado, porque assim o pessoal, em vez de ir para a cidade, o pessoal ali da freguesia já sabe que é o Bananeiro, concentra-se mais ali. E às vezes estão lá cerca de 300 a 500 pessoas ali no Bananeiro. É porreiro. Aquilo é mesmo fecho. Aquilo é à noite. A maior parte do pessoal que aparece lá, mesmo nos bares, lotarias, tudo. Às vezes o pessoal até pede muitas rifas para vender e o pessoal sabe que é mesmo só para ajudar a festa. A recepção foi boa. Eu acho que todo o pessoal, embora não havia muita gente nova lá naquele momento, mais de idade e tudo, mas toda a gente bateu palmas, toda a gente gostou. Corra tudo bem, que o dinheiro que chegue, que é o principal, penso que sim, que vai chegar, graças a Deus, vai sobrar para o ano. E pá, que é corra tudo bem, dentro disso. Vai ser bom.
Padre António Luís, é pároco de Medellín Sampaio desde 1990. Como é que a população vive a devoção ao seu santo?
Bom dia. Se me perguntarem como vive a devoção ao seu santo, não sei. Se me pergunta como vive as festas, então já sei alguma coisa. Até porque a Capela de São Roque, ou a Ermida de São Roque, é uma capela de devoção, nem tão pouco a capela de culto. Nunca celebrava a Eucaristia, só na década de 80 é que começou. E, portanto, é uma festa muito específica. O centro, a igreja, desde o começo da procissão, terminada a procissão, e depois toda a outra parte mais lúdica. Tem um centro no Largo de São Roque, que é um espaço emblemático da comunidade, e desde 1789, que todas as grandes assembleias que se faziam da comunidade eram no Largo de São Roque. Uhum. Antes era no Adro da Igreja e começaram a ser no Adro de São Roque.
Muito bem. Eu aproveitava também para perguntar, São Roque, que santo é este? Consegue-nos falar um pouco de São Roque?
São Roque é um santo que veio tirar a vez ao São Sebastião. É o advogado das pestes, nasceu em Montpellier, foi um peregrino, foi contaminado também. E depois veio novamente à sua terra, Montpellier, onde foi acusado como revoltoso, porque não o reconheceram, só o reconheceram depois de morrer. Entretanto, surgiu a peste negra em Portugal e o rei Dom Manuel pediu à Senhoria de Veneza para lhe ceder uma relíquia do santo que ele colocou no cemitério dos Empestados, em Lisboa. E a partir daqui começou a devoção a São Roque, podemos dizer, que é um bocadinho uma devoção real. Foi o Dom Manuel que foi provocando tudo isso. E o São Sebastião, que é o patrono contra a fome, peste e guerra, passou um bocado para o segundo plano.
Pois. E eu perguntava também, Sr. Padre, são as festas da freguesia, como é que a população se prepara para estas celebrações?
É um cartaz da freguesia. Não é o padroeiro, o Sampaio. Uhum. O Sampaio é o patrono nevoeiro da freguesia, mas perdeu um bocado o lugar para o São Roque, porque as pessoas vivem das necessidades. E assim, se antes o Sampaio era a bandeira dos cristãos contra os muçulmanos, porque o Sampaio foi martirizado no ano 913 e as pessoas que iam a Santiago de Compostela em peregrinação trouxeram a devoção de Sampaio, por isso nos aparecem 32 freguesias da Diocese de Braga e de Viana como patrono dessas mesmas freguesias ou paróquias. O São Roque veio mais tarde e veio responder a uma dificuldade que as pessoas tinham, que era uma dificuldade de doença, peste negra, as várias epidemias que vão acontecendo, e portanto ele de alguma maneira na comunidade começou a ser mais venerado. Daí que seja a festa não em honra do padroeiro, mas em honra de um santo que está num espaço emblemático para toda a comunidade.
Senhor Luís, as celebrações começam no dia 16, um dia dedicado à religião, mas também com algum entretenimento, não é assim?
Certo, no dia 16 vamos ter a missa solene celebrada na capela, vai ser cantada lá pelos grupos corais da freguesia. E depois seguirá-se um momento de diversão com um grupo musical, o Nortuxa, que irá atuar até perto da meia-noite. Vamos ter depois de seguida o habitual fogo, que é que as pessoas também gostam, e depois, em princípio, teremos um DJ a atuar mais umas horinhas.
Muito bem. Luís, e para o dia 29, é o segundo dia de festas, o que é que a comissão preparou para este dia?
No dia 29 vamos ter um grupo de música, com música diversificada, que vai ser o Miguel Costa, a Marta e as suas amigas.
30 de agosto é o dia dedicado à tradição, com a noite cultural. O que é que podemos esperar neste dia?
No dia 30 de agosto vamos ter uma parte cultural com três grupos de arranjos folclóricos, a Associação de Rusgas de Merlin Sampaio, o arranjo folclórico Santa Cecília de Vilaça, a Associação Recreativa do Rancho de Prado. E depois deste momento teremos um momento com a Azeitona, depois, e ficaremos por aqui no dia 30.
Muito bem. E no dia 31, o que é que podemos contar?
No dia 31, o nosso grande momento será com o grupo musical Os Táxis, que estão no máximo num momento de rejuvenescimento e ascensão. Depois teremos o Groove Edition, logo de seguida, e para encerrar a noite teremos o DJ da Fonseca, que irá atuar até às 2 da manhã.
Muito bem. Neste dia é também o dia em que acontece a procissão de velas, não é assim?
Sim. Velas em honra da Nossa Senhora do Carmo, que sai da capela da Nossa Senhora do Carmo, que é uma capela particular de culto público, e que é elevada a imagem para a igreja paroquial. Teremos a celebração da Eucaristia e depois a imagem integrará a procissão do dia da festa.
Muito bem. E, Sr. Padre, como é que normalmente a população vive este momento?
Este momento da procissão de velas começa a ter cada vez menos gente, devido à capela se encontrar na estrada principal. E é difícil muitas vezes nós organizarmos, não é porque não haja licenças, não é porque não haja segurança, mas começa a haver um certo medo, porque é uma estrada principal. E por isso participam menos pessoas na procissão, embora na igreja depois participem ativamente.
Muito bem. E perguntava agora também ao Sr. Luís, o que é que poderemos esperar no dia 1 de setembro na vossa programação?
No dia 1 de setembro iremos ter pela manhã às 11 horas a missa solene, celebrada na capela de São Roque. Depois da parte da tarde, às 14 horas, darão entrada duas bandas de música, uma do lado da freguesia de Merlin São Pedro e outra do lado da freguesia de Mirtiba, Ruães. É a banda musical de Gay Fãs e a banda musical de Junqueira. Depois disto, teremos a procissão por volta das 17h30 e iremos iniciar a procissão, que irá percorrer as principais ruas e passar em frente à Capela São Roque. Depois disso, teremos o momento à noite com as bandas a atuarem, como creio que se diz, ao despique, uma confrontada com a outra, que irão atuar até uma da manhã.
Muito bem. Presidente Carmindo Soares, estas festas são uma marca da cidade de Braga. Como é que, sendo Presidente da União de Freguesias, vê sempre no calendário, ou no ano, a realização destas festas?
No calendário, antes mais bom dia, no calendário e a realização destas festas é o ponto alto da freguesia e um dos pontos altos do Conselho de Braga, e dizer que é com enorme satisfação que a freguesia vê mais uma comissão de festas a conseguir realizar estas grandiosas festas em honra do São Roque. Dizer também que elas só são possíveis graças ao imenso trabalho que as comissões têm durante o ano, um trabalho que a população deve valorizar participando ativamente nas festas e comemorando juntamente com o resto da população o Arroz Santo, ao São Roque.
Muito bem. E como acha que tem sido a adesão da população aos momentos promovidos, portanto, aquilo que é proporcionado em termos culturais e religiosos?
É como eu vejo, da mesma maneira como o Luís descreveu. Há atividades que são muito participadas e há muita adesão, quer por pessoas da freguesia, quer por pessoas de fora. E há alturas também temos de perceber que o ajudar as comissões de festas, estamos a falar de gastar dinheiro e toda a gente percebe que também não vivemos assim tão fácil, por isso cada vez é mais difícil para as comissões poderem angariar os dinheiros para as festas, mas penso que nestas iniciativas também se nota um bocado quando é o início do mês e o fim do mês, por isso tem que haver esse cuidado na escolha das datas, mas também vejo que há uma grande vontade de uma grande parte da população em querer colaborar para garantir que as festas continuem a ser realizadas dentro do patamar que vai se realizar esta mais uma vez este ano.
Muito bem. Nestas celebrações, nós vemos aqui também muitas pessoas que vêm de fora. Não são só as pessoas de Merlin Sampaio, naturalmente, que vivem com entusiasmo as festas de São Roque, mas também de outros pontos do concelho, não é assim?
Sim. As festas de São Roque são procuradas por muitas pessoas de fora do Conselho de Braga, admitindo mais do Conselho ou Distrito de Braga, mas também vem gente de fora. Temos também uma data que permite os imigrantes ainda participarem nas comemorações das festas, ajuda bastante, mas começa a ser um chamariz para muita gente de fora do Conselho de Braga.
Muito bem. E agora gostava de passar novamente a palavra à Linda, perguntando-lhe aquilo que é o seu papel nesta grande organização das festas de São Roque. Tem correspondido às expectativas aquilo que tem vindo a desenvolver ao longo destes meses?
Acho que sim. Tenho gostado. É uma atividade completamente diferente. Já fiz parte em 2016, não tive nada a ver com esta. É completamente diferente, porque nós também agora temos outras instalações, melhor, e eu tenho gostado. É difícil, é cansativo, mas tenho gostado imenso.
E, portanto, o desempenhar este papel que desempenha, isto, acredito que, como direi, altera completamente a sua dinâmica quotidiana, não é? Tem
sim,
que dedicar muito tempo para...
Sim.
Quer-nos falar um bocadinho disso, porque às vezes as pessoas não têm essa percepção, não é? Mas as pessoas que se entregam a esta responsabilidade, efetivamente, têm que abdicar muitas vezes do seu tempo pessoal,
sim,
profissional.
Tenho que abdicar muito tempo da vida familiar. Felizmente, tenho duas miúdas e um marido que têm correspondido e têm-nos ajudado, porque já foi necessário, porque muitas das vezes os membros têm outros afazeres e não temos pessoal para trabalhar. E eles já foram os três nos ajudar e tiveram lá os três a ajudar, participativos, gostam muito e isso conta muito. A nível familiar, o apoio que nós temos da família é muito importante, porque se não fosse esse apoio, nós também acho que nem qualquer pessoa conseguia. Porque nós deixámos muita vida familiar de parte, mesmo durante a semana e ao fim de semana, não é? Porque eu trabalho, durante o dia. À noite estou em casa, mas há outras coisas a fazer, porque isto é um ano que nos leva, que nos ocupa muito tempo. E é um ano de muita abandono familiar, de assim dizendo, não é? E ao sábado, e principalmente ao sábado, só tenho o domingo praticamente disponível.
Claro.
É um bocado, mas um bocado de compreensão, a gente vai lá e temos conseguido fazer o que estávamos, que estamos a prever. Sim.
Muito bem. Agora, para terminar, eu colocava aqui duas questões que eu gostaria que todos os membros, todos os elementos aqui em estúdio me respondessem. Podemos começar precisamente pelo Sr. Luís. Quais são as expectativas que tem para as festas de São Roque deste ano?
Expectativas são altas. Espero que esteja bom tempo, que as pessoas adiram, que as coisas corram dentro do expectável e que não haja nenhum problema.
Uhum, muito bem.
E principalmente que o dinheiro chegue.
Isso é muito importante, naturalmente. E a Linda?
Eu estou muito contente, para já. Muita gente fala que não é um cartaz como têm costumado aparecer em mais anos, não é? É assim, os tempos estão difíceis, estão piores. Não, mas é assim, acho que é um cartaz muito bom. E estou como a Luís diz, o que eu quero é chegar ao fim e conseguir pagar tudo e ficar tudo pago, e acho que vai ser muito bom.
Claro, naturalmente. Presidente Carmindo.
A minha expectativa é que as pessoas correspondam e que satisfaçam aquilo que foi o trabalho enorme que esta comissão teve durante um ano, de muita dedicação, tiveram que abdicar da sua vida familiar, do seu descanso pessoal, para se dedicarem a esta festa. Para mim é uma grande festa, é uma boa festa, portanto a minha expectativa é que vai correr tudo bem e as pessoas vão ficar satisfeitas.
Muito bem. Senhor Padre António Luís.
Uma festa tem sentido porque há pessoas. A minha expectativa é que as pessoas se sintam felizes e que se respeitem mutuamente e que fiquem no final satisfeitas, porque valeu a pena.
Uhum, muito bem. E por fim, a última questão, também para todos, que agradecimento gostariam de aproveitar para deixar, ou dirigir, por assim dizer, e também lhes pedia para dirigirem um convite ao nosso auditório. Podemos começar novamente pelo Sr. Luís?
Eu acho que devemos ser gratos a quem colaborou connosco, a todos quanto se mostraram disponíveis para colaborar. Ainda ontem, devo recordar, no peditório, uma das pessoas veio atrás de nós, porque passámos à porta, esta porta está fechada, veio atrás de nós porque queria colaborar e veio-nos agradecer o trabalho todo e que nos compreendia. Isto aqui é gratificante, é o que nos leva a prosseguir e a tentar levar isto a bom porto.
Muito bem, muito bem. E quero aproveitar para deixar ficar um convite às pessoas que estão a ouvir este programa.
Que visitem a freguesia, porque o cartaz é um cartaz de luxo, pode ser um grupo que para a geração mais nova não diga muito, mas para as gerações médias, tipo a minha idade e mais nova um bocadinho, foi um grupo de relevo e que agora está novamente a ressurgir e com músicas novas.
Uhum, muito bem. Linda, o que diria? Agradecimento e convite.
Quero agradecer muito à minha família por a paciência, porque toda a gente me conhece, que eu não sou muito fácil. Quero agradecer primeiro a eles, porque tiveram paciência de maturar, e aos membros da comissão, não é? Porque há sempre resposta para tudo. Quero agradecer a toda a gente que colaborou connosco, todas as pessoas, nós temos pessoas semanais que vão lá, sempre ao bar, sempre. Quero agradecer muito a essas pessoas e a toda a gente que nos ajudou. Em relação à festa, espero que toda a gente venha, porque acho que vai ser muito bom. É o São Roque.
Está tudo dito, naturalmente, sim, não é? Presidente Carmindo.
Enquanto Presidente da Junta, eu tenho que agradecer à Comissão de Festas, em primeiro, pelo trabalho que tiveram durante este ano e poder realizar a festa. E o convite é feito a todas as pessoas, quer seja do concelho ou não de Braga, para virem visitar a nossa freguesia neste fim de semana. terá um cartaz de espetáculos muito bom, e também tem o ponto alto da festa, que é a procissão, que é muito, muito visitada por pessoas de fora, e é muito bonita e digna de se ver. Por isso o convite está feito, apareçam, e nós agradecemos.
Muito bem. Senhor Padre António Luís.
O povo de Sampaio é um povo acolhedor, e por isso, como sempre acolhe, vai acolher também. Logo, façam a experiência.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Luís, Dona Linda, Padre António Luís e Presidente Carmindo, por esta partilha. Foi um gosto tê-los connosco no programa de hoje. E terminamos assim o segundo tema desta emissão do A Nossa Terra, deste domingo, onde estivemos em festa com as festas de São Roque em Marlim Sampaio, festas que decorrem dias 16 e 29 de agosto a 1 de setembro. Fica então aqui o convite e sugestão. A toda a Comissão de Festas e envolvidos, felicitamos pelo trabalho desenvolvido. Antes de terminarmos esta emissão, é tempo ainda para uns minutos da rúbrica Minha Mil Sugestões. Hoje rumamos até Vila Nova de Famalicão para adoçarmos a boca.
A Nossa Terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.
É nos Doces Carol que fazemos a nossa paragem. Lá encontramos Carolina Silva, a doceira desta casa, um espaço dedicado à doçaria tradicional. Vamos conhecer melhor os Doces Carol em Vila Nova de Famalicão.
Hoje no espaço Minho em Mil Sugestões, atenção à doçaria neste nosso Minho, no caso concreto Vila Nova de Famalicão. Vamos ter uma conversa com Carolina Silva, a alma criativa dos Doces Carol, que dia após dia tem vindo a conquistar o carinho de todos os que a visitam, felizmente cada vez a maior número. É no renovado mercado municipal que se pode encontrar um espaço acolhedor em que a doçaria artesanal diz presente com selo de qualidade. Olá, bom dia. Perdoa a curiosidade, Dona Carolina, mas de onde é que vem esta paixão pela doçaria artesanal?
Assim, eu fui durante algum tempo pasteleira num hipermercado. E depois o gosto pela pastelaria, mas embora que eles tinham uma carta muito restrita, não é? Eu dei conta da minha vontade de criatividade e acabei por sair por causa disso mesmo, porque eu queria ser criativa e não conseguia. Mas foi numa dessas, foram 8 anos, a pasteleira numa superfície comercial, que dei conta de quanto eu gostava de ser pasteleira.
Doces com história, é este o lema. A que é que se deve?
Porque por trás de cada minha criação, que tem algumas criações minhas, não é? Que surgem de uma história. Por exemplo, o pão de ló e queijo surge da história que eu trabalhei durante 5 anos numa fábrica de queijos. E quem é que não gosta de juntar pão de ló com o queijo? Então eu sugeri ali numa situação mais harmoniosa a junção do pão de ló com o queijo e o creme francês para dar uma certa ligação.
Aliás, pão de ló e queijo ganhou um prémio em 2023.
Sim, ganhou. O primeiro prémio foi em 2019. Foi no Mercado dos Doces, foi o melhor doce daquela feira. E depois em 2023 voltei a concorrer aí no Mercado de Páscoa. Foi considerado o melhor doce de Páscoa de 2023, sim.
2024, voltou a ganhar.
2024, foi com os beijinhos da Carol, que é um doce só à base de creme de ovo e amêndoa caramelizada. E sim, voltei a ganhar o melhor doce de Páscoa 2024.
É um orgulho.
É, claro que sim. Sim, porque isto é o que eu gosto realmente de fazer. Eu amo o que faço e não estar parada nesse sentido de criar coisas novas. Tenho os Camilos, que é alusivo ao Camilo Castelo Branco, o escritor. Que sou de natural, da freguesia onde ele tem a casa de Camilo. Tenho o Alberto Sampaio também. Tenho alguns doces que... Eu quando era miúda não gostava de história. E olha, ela agora percorre-me. Descobri a história. através da doçaria, porque não é? A gente está sempre...
É uma história doce.
Exatamente, é uma história doce. E estamos sempre prontos para aprender, não é? E qualquer idade, não tenho idade para aprender, acho que sim. Sempre me disseram que o saber não ocupa lugar. E a pastelaria, estou a descobri-la realmente com a história. Gosto de colocar a história no que faço.
Muito bem. Está o vosso espaço no Mercado Municipal,
Famalicão,
mas no final deste mês vão marcar presença num evento importante, quer partilhar connosco?
Sim, a feira do artesanato, sim, que eu precisamente comecei por aí, antes da loja física do Mercado Municipal, que já tenho há 3 anos, desde 2015, que faço feiras medievais, feira de artesanato, tudo dentro do Conselho de Famalicão. Feira medieval, feira do artesanato, feira da flor, feira de São Miguel, tudo que era feirinhas temáticas que a doçaria poderia entrar, eu participava. E também fui criando nome, as pessoas foram-me conhecendo. Agora confesso que a feira é uma coisa que eu adoro fazer, gosto imenso de fazer, mas agora com a loja também fica um bocadinho impossível de fazer. Então só fazemos 2-3 feiras por ano. E uma delas é a Feira do Artesanato, que não posso deixar de estar. Há uma ali às portas do Mercado Municipal também. Mas quem vem à Feira do Artesanato, vem à Feira do Artesanato, não é? E então eu tenho que estar lá. Este ano é entre 30 de agosto, salvo erro, 8 de setembro. Porque começa uma sexta-feira, que é o 30 de agosto, e depois vai até o domingo a seguir, que é uma semana. São 10 dias. Por isso acho que é mesmo assim. Acho que o último dia é 8 de agosto.
8 de setembro, o último dia.
Desculpa, 8 de setembro, exatamente, peço desculpa.
As expectativas.
É de 30 de agosto a 8 de setembro, é isso.
As expectativas para esta
sim,
feira.
É muito boa. É muito boa porque... Tivemos 2 anos sem a fazer por causa da pandemia, mas há 2 anos não consegui participar, mas ano passado participei e trabalhei imenso, muito bem, o cliente sempre à minha procura, sempre à procura do meu produto, e estamos à espera de muitos visitantes, claro que sim, a Famalicão, porque também precisa. E os nossos colegas também artesãos e a doçaria também, porque não é só visitar o meu stand, mas os stands todos.
Muito bem, obrigada e felicidades.
Muito obrigada.
E assim encerramos este breve espaço em que demos atenção aos doces Carol. Pode saber e ver mais no Facebook desta doçaria artesanal. Até breve, numa rádio perto de si. Fique bem.
Fica então aqui a nossa sugestão para tornar os seus dias mais doces e até mesmo presentear os seus amigos e familiares com os doces Carol. Agora sim, vamos despedir-nos desta emissão do A Nossa Terra. Aproveito para desejar continuação de bom domingo. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Val do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Voltamos em setembro, após umas curtas férias, com novos temas, novos convidados, novos motivos de interesse. Até lá, tenha uma boa semana e boas férias. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.